Esta passagem, analisamos esse tema, falamos sobre a necessidade de evangelizarmos, a necessidade de levarmos a palavra ao coração, à vida, às pessoas que não conhecem o Senhor. E é assim que Paulo começa: como eles vão invocar o nome do Senhor se eles não conhecem o Senhor? E como eles vão conhecer, como eles vão crer se a eles não for anunciado? E como anunciaremos se nós não formos enviados pelo Senhor? Então, esse encadeamento lindo, maravilhoso e absolutamente bíblico que Romanos nos apresenta foi objeto da nossa última análise. E enfatizamos a necessidade de crescermos e multiplicarmos, de pregarmos o Evangelho, de levarmos a mensagem da cruz a todas as pessoas. E Paulo vai aprofundar e cunhar uma expressão, uma força do Espírito Santo linda, que eu quero trazer para nós nessa manhã. Então, na continuidade do texto, verso 16, passo a ler: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ou seja, por mais que nós sejamos enviados, por mais que nós anunciemos a cruz, por mais que nós falemos do Senhor, nós temos que ter a convicção, e é isso que ele vai começar a nos ensinar agora, que nem todos crerão, que alguns vão rejeitar, que alguns vão dizer: não quero isso para a minha vida, que alguns vão perseguir aqueles que pregam, que alguns vão ridicularizar aqueles que anunciam as boas novas, porque nem todos obedecerão ao Evangelho. E Paulo novamente cita Isaías, aliás, do verso 13 ao verso 15, ele faz esse encadeamento que eu citava há pouco, estribado em Isaías. Essas expressões são do livro do profeta Isaías, que Paulo está trazendo para uma análise maravilhosa com a igreja que estava em Roma e agora conosco, pela força do Espírito Santo e da palavra. Isaías vai dizer: Senhor, quem creu? Quem acreditou na nossa pregação? E agora eu quero ler com você o verso 17. Vamos ler juntos? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Novamente, o apóstolo fecha esse pensamento que ele está trazendo à igreja, enfatizando a pregação, o anúncio, no grego kerygma, a proclamação. E essa palavra kerygma, ela é linda porque não é uma proclamação velada, não é um anúncio de subterfúgios. Kerygma significa um brado, bradar o Evangelho, pregar o Evangelho com as forças do pulmão, incomodar o ouvido daquele que está escutando, é anunciar com força, anunciar com ímpeto, anunciar com compromisso. A fé vem pela pregação. A fé que nós queremos que todos, sem exceção, tenham em Cristo. A fé que nós desejamos ver nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho, na nossa família. Esta fé que uma vez por todas foi dada aos santos, ela virá pela pregação. Nós cremos naquele que predestina os fins e predestina os meios. E o meio que o Senhor predestinou para fazer com que a fé seja suscitada no coração daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo foi a pregação. É a pregação e sempre será a pregação, até o retorno de Jesus. A pregação pela palavra de Cristo. A pregação acerca da palavra de Cristo. A pregação no grego de a, através, que tem como objeto a palavra de Cristo. Então veja, e esse é o tema que eu quero refletir com você hoje, a pregação da igreja. A pregação é um instrumento de Deus, usado por Deus, instrumentalizado pelo Espírito Santo, para que a fé brote no coração dos ímpios, para que a fé venha, se existencialize, aconteça, brote mesmo, nasça no coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Como invocarão aquele em quem não creram? A fé vem pela pregação. A importância de eu e você pregarmos o Evangelho, anunciarmos a salvação, falarmos de Jesus. Eu não posso deixar de usar a frase que eu usei no domingo ou outro, quando falamos dos versos iniciais aqui de Romanos, lidos nessa manhã. Cada um de nós tem de ser um evangelista. Cada um de nós precisamos ter um compromisso de pregação, de anunciação da palavra de Deus. Cada um de nós. Na última vez, agora que eu saí um pouco, que a dor estava muito forte, o nosso querido Rogério conversou comigo ali fora e deu uma notícia maravilhosa. Ele disse: pastor, estamos começando logo depois do carnaval, lá na unidade que sirvo na Marinha, um culto, um momento de pregação. Nós vamos separar um tempo da semana e vamos estar juntos, vamos começar comigo e outros dois oficiais, e já estamos convidando as pessoas. Eu disse: Deus, vai abençoar esse trabalho. Vai abençoar esse trabalho. Nós fizemos isso nos fóruns do Rio de Janeiro. Quarta-feira era reunião no fórum aqui da Ilha do Governador. Terça-feira era lá no centro da cidade. Em Nova Iguaçu era quinta. Em São João do Meriti, segunda. Vários evangélicos, advogados, juízes, desembargadores estavam presentes nesses trabalhos. Semanalmente, durante uma hora, pedimos aos tribunais, o tribunal cedeu um espaço, uma sala para a gente se reunir. E eram cultos maravilhosos, irmãos. Eu vi muitas pessoas dedicarem e entregarem suas vidas a Jesus nesses encontros. Preguei algumas vezes neles. Então veja quantas coisas você pode criar, você pode fazer para que a pregação do Evangelho aconteça a partir de você. A partir de você. Você e eu temos de pregar, porque a fé vem pela pregação. Queremos que as pessoas se convertam ao nosso Senhor? Sim. Queremos que cada vez mais vidas se encontrem com Jesus? Sim. Queremos que cada vez mais homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, saibam que Ele ressuscitou. Dobrem os seus joelhos e com seus lábios proclamem que Ele é o Senhor. Sim. Então preguemos. Preguemos. Anunciemos o Redentor. A nossa vida tem de ser um púlpito. Nós temos de pregar o Evangelho constantemente para todas as pessoas. Como essa pregação acontece? Essa pregação acontece primeiro pela nossa palavra. Pela nossa palavra. E aí nós vamos lembrar de alguns versículos. Os apóstolos dizendo: não podemos nos calar diante daquilo que vimos e ouvimos. Nós também não podemos nos calar. Você precisa pregar, e eu preciso pregar o Evangelho com a nossa palavra, com a nossa voz. Pedro dizia a todos: estejam prontos para dar a razão da vossa fé. E lá no grego o texto é explicar, para explicar o que vocês creem. Isso significa que você precisa ter conteúdo. Você entendeu por que a escola dominical existe? Você entendeu por que as várias reuniões da igreja, inclusive os cultos, onde a parte fulcral é o anúncio da palavra, é para que você, meu querido, minha querida, saiba o que você crê. O apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso. Paulo conhecia o Senhor. Você e eu precisamos ter conteúdo para passar esse conteúdo aos outros. Eu não conseguiria, por mais boa vontade que eu tivesse, por mais esforço que eu fizesse, dar uma aula de alemão para você. Adivinha por quê que eu não conseguiria dar uma aula de alemão para você? Porque eu não sei falar alemão. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, quando meu coração está cheio do Evangelho da Graça, o que, que eu dou aos outros? O Evangelho da Graça. Agora, se eu não tenho, se eu não sei, se eu estou na igreja passeando, cumprindo tabela, se eu estou na igreja porque eu quero ficar livre da minha dor de cabeça, se eu estou na igreja porque eu quero arrumar um emprego, se eu estou na igreja porque eu quero arrumar um casamento, eu não vou evangelizar. Minha fala vai ser uma fala vazia, e eu vou conversar com as pessoas sobre futebol, vou conversar com as pessoas sobre a situação econômica, vou conversar com as pessoas sobre as mazelas da política, eu vou conversar sobre tudo, menos sobre o Senhor que morreu na cruz e ressuscitou. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, para que nós demos ao mundo a pregação que vem da cruz, nós precisamos estar cheios daquele que morreu e ressuscitou.
Amém.
Senão a nossa pregação será vazia, oca, e não gerará resultado. Aliás, ela nem acontecerá. Mas eu não prego o Evangelho apenas com a minha palavra. Eu prego sim com a minha palavra, mas eu também prego com a minha vida. E agora a gente vai bater numa palavrinha que, quando eu era mais jovem, a gente falava direto na igreja, e que, infelizmente, ao longo do tempo, essa expressão foi se perdendo, e hoje quase ninguém fala: testemunho. Testemunho. Queridos irmãos, o nosso testemunho prega o Evangelho. Eu não posso, não sou chamado pelo Senhor a pregar o Evangelho apenas com as minhas palavras. Eu sou chamado pelo Senhor, e você também, porque a fé vem pela pregação. Eu e você somos chamados pelo Senhor para pregar com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a maneira de nós sermos, vivermos e recebermos as coisas dessa vida. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores que a gente conhece da história, Paulo pregava para o guarda que tomava conta da sua prisão, e muitos se converteram. Notadamente, quando ele estava em Roma, e ele conta isso, quando ele saluda os da casa de César, a guarda pretoriana que tomava conta de Paulo, vários se converteram, ficava ali o dia inteiro cuidando dele, e Paulo só pregando, o cabra se convertia. Paulo, um dos maiores pregadores que a gente conhece. O que Paulo organizou de igreja. Paulo pregava em qualquer lugar, em qualquer canto, desde a evangelização pessoal, como há pouco citei, desde aos grandes púlpitos, como, por exemplo, o Areópago grego, Atos 17. Paulo ocupa a cátedra de uma das maiores escolas de filosofia da época e prega aquele sermão lindo que Lucas sintetiza no capítulo 17 de Atos, que é de arrepiar. Paulo, o homem que pregava com sua palavra aonde ia, ele escreveu: que Deus me dê a sua misericórdia, para que eu tenha sempre uma vida íntegra diante do Senhor, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Olha a importância que Paulo dava ao seu testemunho, a ponto de dizer: o meu testemunho não pode desqualificar aquilo que eu falo. Sim, porque o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Pregar o Evangelho com a vida, testemunho. Quantos nós levamos a Jesus pela nossa vida? Pessoas que olham o nosso comportamento, que olham a nossa fala, que estão sempre ligadas na gente, isso é fato. Tudo que fazemos influencia de alguma forma alguém. Eu vou repetir. Tudo que fazemos influencia de alguma forma alguém. Seja para o bem, seja para o mal. Quando você está vivendo, irmão, irmã, no seu trabalho, na sua casa, quantas pessoas nós ouvimos hoje que se decepcionaram com o Evangelho? Até um título para elas, né? Os desigrejados, não é isso? Já se cunhou uma expressão para elas, os desigrejados. Quem são os desigrejados? Pessoas que eram da igreja, membros da igreja, dia a dia, e se decepcionaram, se frustraram e abandonaram o Evangelho. Pelo comportamento de outras pessoas, pela fala de outras pessoas, pela atitude de outras pessoas. É uma grande tristeza constatar isso. Porque, primeiro, a nossa fé não pode estar embasada em pessoas. A nossa fé tem que estar embasada apenas no autor e consumador dela, Cristo Jesus. Eu já contei aqui, domingo passado eu não preguei. Então, entendeu, né? Eu contei aqui de um retiro que fui, retiro de jovens. E havia um moço liderando a juventude. Meia idade, cara sensacional, líder da mocidade. Tocava louvor, ministrava, sensacional. Era o líder do grupo. Ele, inclusive, que havia me convidado para estar lá. E um dia, no jantar, durante o retiro, nós estávamos juntos à mesa, e ele disse para mim: reverendo, eu já contei a minha história para o senhor. Eu disse: não. Reverendo, eu nasci na igreja, cresci na igreja, e quando eu iniciei a minha mocidade, o nosso pastor era um homem assim que eu o reverenciava, o reverenciava. Chamava de reverendo, literalmente, eu o reverenciava. A fala dele, a atitude dele, o comportamento, a vida que ele tinha, para mim era paradigma. E reverendo, o meu pastor caiu, pecou, foi despojado do ministério. E reverendo, ele me contando, quando isso aconteceu, eu caí junto com ele. Eu fiquei tão frustrado, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão decepcionado, que eu abandonei a igreja. Eu saí, fui para o mundo. Eu quero. E ele disse, lá no mundo, Deus fez com que eu entendesse. Eu não tinha que estar olhando para homem. Para líder. Eu tinha que olhar para ele. Eu disse, é isso? Aí, esse é o ponto. Ele falou, hoje eu tenho meu ministério fincado em Cristo e não em homens. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, os vossos pastores são homens iguais a você. Por isso você deve orar tanto por nós. Mas a fé de vocês tem de estar na cruz. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Eu oro todos os dias, minha mulher sabe disso. Eu oro todos os dias para Deus me manter fiel a Ele. Todos os dias. porque eu sei que eu preciso disso. Eu sei que se não for a misericórdia dEle, a graça dEle, o carinho dEle e a unção dEle, eu cairei. Elias era homem dado às mesmas paixões que nós, o que a Bíblia ensina, o maior profeta do Antigo Testamento. Os homens caem, tropeçam. Então, os irmãos que abandonam a igreja por causa dos escândalos, eu fico triste porque eles não poderiam olhar para isso. Mas eu fico mais triste ainda por causa do escândalo. Que nós não tragamos escândalos para a igreja do Senhor.
Amém.
Que eu e você jamais sejamos pedras de tropeços na vida de alguém. Amém?
Amém.
Não, está muito fraco essa vida. Vou repetir. Que nós jamais sejamos pedras de tropeços na vida de alguém. Amém?
Amém.
Agora eu gostei. Porque nós temos que fugir do pecado, irmão. Nós pregamos o Evangelho com a nossa vida. É incoerente. É incoerente que nós preguemos e que ajamos de forma contrária ao Evangelho da Graça. É incoerente. É incoerente eu pregar santidade e não viver santidade. É incoerente eu pregar contra o adultério e ser um adúltero. É incoerente eu falar sobre integridade econômica e viver devendo a todo mundo. É incoerente. Sim, porque crente não peca apenas quando tem sexo fora do casamento. Crente peca quando tem dívida, quando dá cheque sem fundo, quando engana as pessoas. Isso é tão pecado quanto o sexo. Quiçá o único pecado que nós tivéssemos que combater fosse o sexo. Quiçá. Há uma gama de coisas erradas que a gente vai fazendo, porque todo mundo faz, e daí? Você não é todo mundo, meu irmão, você é salvo pela graça. E a sua vida tem que pregar o Evangelho, para que as pessoas creiam, porque a fé vem pela pregação. É o preço. Disseram para você que seguir Jesus é fácil? Disseram isso para você? Você acreditou? Rapaz, basta você pensar que quando você se levanta e diz: Ele é o meu Senhor, eu creio na sua ressurreição, o inferno se levanta contra você. Você já pensou nisso? Então você acha que vai ser fácil? Você realmente acha que combater o inferno é fácil? Eu sei que não é. Esse é o preço. Lembra do jovem rico? O homem procurou Jesus e disse: Mestre, bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta que todos nós um dia já fizemos: o que vou fazer, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus vira para ele, e o texto é lindo, porque o texto diz: Jesus, amando-o, o fitou e disse. E aí Jesus cita os 6 mandamentos que falam, os 6 restantes, são 10, os 4 primeiros balizam a vida com Deus, os 6 últimos a vida com outro homem. Jesus só citou os 6 que balizam a vida comportamental: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E o moço, diante de Jesus, disse: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Rapaz, esse cara era o tipo de genro que toda sogra quer ter. Você imagina? E ele estava correto, porque Jesus não diz: ah, você está mentindo. Não! Aquele moço tinha uma vida ética sensacional. Sensacional. Quem disse que o rico não pode ser ético? Quem disse que todo rico é ladrão? Pilantra. Não, não, não. Ser pilantra, ser safado, ser ladrão não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com caráter. O sujeito pode ser pobre de uma redesi e ser safado, pilantra, ladrão. É uma questão de caráter, não é de dinheiro. E quando o cara é bom, ele pode ter dinheiro, vai continuar bom. Jesus disse: uma coisa te falo. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue. Se Jesus tivesse dito: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, a galera estaria fincando nesse texto a salvação pelas obras. Mas o Senhor diz: depois disso, ou seja, depois que você se libertar dos seus deuses, depois que você vê que não é o dinheiro o Deus da sua vida, segue. O que que aconteceu com aquele homem? Ele saiu e foi embora, entristecido, porque era dono de muitas propriedades. E você vê o Senhor Jesus correndo atrás dele? Você vê algum apóstolo correndo atrás dele? Você vê os apóstolos falando: Senhor, peraí, o Senhor pegou muito pesado, não é assim, releva aí, dá um tempo, esse cara tem um dízimo. Percebe? E agora veja, não é isso que muitas vezes nós fazemos, irmãos? Para que a pessoa esteja na igreja, vamos deixar, deixa, mas está aqui. Peraí, mas está aqui como? Está aqui com a vida toda turcada, toda corrompida, com práticas erradas, com condutas erradas, com testemunho vil, com uma vida na lama. Não, mas está na igreja. Peraí, desculpa, que bom que está na igreja, mas vou botar essa vida diante do Senhor. Não quero que ninguém vá embora da igreja, não quero que aquelas portas estarão sempre abertas, não é isso que eu estou dizendo. Porque Jesus acolheu o moço. Mas o discipulado, irmãos, tem um preço, presta atenção. O discipulado, repete comigo, o discipulado tem um preço. Quando Jesus passa pela praia e vê André, Tiago, ele diz: vem, segue. E o que que eles fizeram? Largaram as redes e levantaram e o seguiram. Não diz que eles foram atrás de Jesus com as redes na mão, não. Nós somos muito complacentes com o erro. Em nome de ter a igreja lotada, a gente vai deixando, deixa não, irmão. Arruma a tua vida com Deus, cara. Arruma aí a coisa, porque o negócio não está bom, não. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter uma vida aqui dentro e uma vida lá fora. Você não pode ter um linguajar aqui dentro e um linguajar lá fora. Você não pode ter uma conduta aqui dentro e uma conduta lá fora. Lembra aquela história que eu amo contar do pastor Batista? Quando eu escutei, era um pastor presbiteriano. Eu não vou falar isso para o pastor presbiteriano. Eu sou doido? Pastor Batista. A irmã, esposa do pastor, chegou domingo de manhã cheia de mar. Aí o diácono foi atrás dela, o diácono da igreja Batista é o nosso presbítero. O diácono foi atrás dela: minha irmã, mas por que a senhora não ligou a gente? A senhora está de mudança, estou de mudança. Mas a senhora não avisou, a gente podia ajudar, não sabia para vocês estão indo morar. Ela falou: não, eu que estou de mudança. Eu quero morar ali, ó, apontou para o púlpito. Porque eu quero estar casada com aquele homem ali, ó. E não com o homem que eu tenho durante a semana em casa. Isso que eu tinha pastor Batista. Eu quero estar casada com aquele ali, ó, com aquele homem que fala daquele povo. Eu quero morar naquele povo ali. Quero morar durante a semana na minha casa, não, porque aquele homem que eu tenho em casa é diferente. Olha! Reverendo Raimundo Loria, meu professor saudoso no seminário. Nossa, professor de teologia sistemática, jubilado, velhinho, homem de Deus. Como a gente amava o Reverendo Loria. Faleceu já logo depois que eu saí do seminário. Reverendo Gloria dizia para a gente, todas as aulas dele, nossa, não tinha uma semana que o Reverendo Loria não dissesse para a gente: queridos, se a esposa de vocês, se os filhos de vocês não os chamarem de homens de Deus, vocês jamais serão homens de Deus. Porque quem vai saber se vocês são homens de Deus mesmo é a esposa e os filhos de vocês, que vão conviver com vocês dia a dia, momento a momento, que vão ver como vocês se relacionam com o dinheiro, como vocês se relacionam com as mulheres, como vocês se relacionam com o poder, como vocês se relacionam no dia a dia. São eles, não a igreja, porque a igreja vai ver vocês às vezes só aos domingos, e a igreja pode achar que vocês são homens de Deus, mas a família de vocês é que vai dizer se vocês são ou não. É isso. Isso é testemunho, gente. Nós pregamos o Evangelho com a nossa vida. Não adianta eu pregar o sermão mais maravilhoso, mais exegético, mais homilético da face da terra. A igreja ali na porta, reverendo, que mensagens. E a minha vida não tem nada daqui. Não tem nada daqui. Senhor, a fé vem pela pregação. Como eu vou atingir aos outros se eu não me qualificar? Jesus dizia que o sal, se perder o seu sabor, para nada mais serve do que ser jogado nos degraus e pisado pelos homens. Você não quer ser pisado pelos homens? Então tem uma vida íntegra. Tem uma vida íntegra. Seja um homem e uma mulher de Deus. E que a esposa sua, que o marido seu, que os seus filhos, netos, digam: meu marido é um homem de Deus, minha mulher é uma mulher de Deus. Viva para isso. Vale a pena. E a sua vida prega. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Qual o objeto da pregação? Aí eu termino. O objeto da pregação é Cristo. Vamos comigo. Quando Paulo escreveu em Coríntios, para a igreja que estava em Coríntios, ele cita algo que eu quero colocar para você. Olha só, Coríntios, 1 Coríntios 2. Olha esse texto. Olha o que Paulo pregava. Olha a pregação que levanta a fé. Olha a pregação que suscita, que faz a fé brotar. Repara, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O que Paulo anunciava? O testemunho de Deus. E essa expressão que ele usa aqui é uma expressão forense. É como uma sentença de Deus. E a gente sabe qual é a sentença de Deus, que nos absolveu em Cristo Jesus. Quando eu fui anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha só, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este? Crucificado. Meu glória. A pregação de Paulo era essa aqui. Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a redenção em Cristo. E olha, se alguém que poderia falar de qualquer coisa na época era Paulo, o sujeito inteligente, tão inteligente, que Pedro, não sei se vocês já leram isso, certamente já, Pedro diz lá uma hora numa das suas cartas: rapaz, o que o irmão Paulo escreve, tem horas que a gente não consegue entender, interpretar. Olha só, Pedro. Aí o pessoal brinca e diz que Pedro não era teólogo. Você vê, isso é uma maldade, né? Paulo era um gênio. Fariseu de fariseu. Eu comecei a dizer nesse sermão: Paulo ocupou o Areópago. Rapaz, para você ocupar o Areópago, cara, na Grécia, para falar, os caras se respeitavam muito. Se alguém que podia falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer matéria, sobre qualquer tema, Era Paulo, mas ele diz: olha só, eu não quero saber de outra coisa a não ser falar de Jesus Cristo e este crucificado. Decidi nada saber entre vós. Toda a minha cultura, todos os meus doutorados, toda a minha ciência é lixo perto da sublimidade da pregação sobre Cristo. É essa pregação que suscita fé. É a que tem Cristo como seu objeto inicial, medial e final. A pregação da igreja tem que ser Cristo, Cristo, Cristo. A igreja pode falar de qualquer assunto, e é bom que ela fale, porque ela é luz, como Paulo falava, mas a mensagem da igreja e tudo que a igreja disser tem de ter uma finalidade: apontar para o autor e consumador da nossa fé.
Amém.
Cristo. Essa é a pregação que suscita a fé, porque ela é a palavra de Cristo. Nós somos chamados a pregar Jesus, anunciar o Evangelho com a nossa pregação. E olha, eu não posso deixar de falar isso. É interessante, porque o Evangelho não diz, o Novo Testamento não diz, as Escrituras não dizem que a fé das pessoas seria levantada pelos atos de milagres acontecidos no meio da igreja. Já prestou atenção nisso? Olha o que o texto está dizendo. A fé vem pela pregação, e pregação da palavra de Cristo. A fé não vem pelos milagres. O Senhor sempre operou e vai continuar operando. Milagres, curas, tudo. Deus é Deus, Deus não deixou de ser Deus. Mas a fé não é suscitada pelos milagres. Olha, a fé é suscitada pela pregação. É palavra. É a palavra de Deus. Você não pode ancorar a sua fé, assim como você não pode ancorar em pessoas, você não pode ancorar em coisas. Cura é coisa. Cura é coisa. Alguém acha que eu tenho dúvidas do amor de Deus pela minha vida? Mas nenhuma dúvida. Nenhuma, pelo contrário. Se eu não tivesse certeza disso, eu não sei onde eu estava. E estou com uma hérnia aqui que está me incomodando. Ah, mas Deus não me ama porque eu estou com uma hérnia. Gente, só tem hérnia que é ser humano. Eu nunca vi um poste ter hérnia. Nunca vi. Eu nunca vi. Talvez, quem sabe, no futuro, botando um chip, sei lá. Mas eu até agora nunca vi. Hérnia só dói em gente. Eu sou gente, então a chance de eu ter hérnia é total. Percebe? A gente não pode ancorar a nossa relação com Deus em cima de pessoas, e em cima de coisas. Milagre, dinheiro, emprego, casamento, são coisas do dia a dia. A nossa fé está ancorada em quem? Cristo Jesus. E na pregação da sua palavra. Oh, bênção. Isso é que é o fundamento da igreja. Então, quando eu vejo esses programas hoje aí, gente, onde o camarada não cita um versículo, eu não vejo mais há muito tempo, quando eu vi, o sujeito não cita um versículo das Escrituras. 3 horas de programa só falando de cura, de milagre, de dinheiro, de... Então tem que mudar o versículo. Porque o versículo diz que a fé vem pela pregação. Então tem que mudar. E tem que escrever: a fé vem pelos milagres. Aí eu vou entender esse programa. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz: a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É isso que levanta a fé. É isso que ancora a igreja. Não são milagres. Os milagres são ações de Deus que Ele faz quando Ele deseja. São intervenções do Senhor maravilhosas, benditas, que Ele faz quando Ele deseja. E quer ver uma coisa, já que eu estou falando em hérnia? Eu fui fazer lá a tomografia, para mim um milagre. Para mim um milagre. Entrei naquela máquina, a máquina tirou tudo quanto era foto, falou do tamanho, falou da região. O cirurgião olhou e falou assim: rapaz, eu vou fazer isso aqui em 10 minutos. Isso é milagre. Milagre de ter dado a inteligência do homem de construir aquela máquina, de fazer com que a gente possa ter um diagnóstico Isso é milagre, gente. Isso é bênção. Isso é a capacidade de Deus dada às pessoas. Amplie a sua visão. Olha mais longe. Mas não tira os olhos de Cristo. Porque a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E que nós sejamos pregadores, anunciando a palavra com a nossa voz, com a nossa vida. Que palavra? Cristo Jesus. Decidi nada saber a não ser Cristo Jesus. Ele é a nossa âncora. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o objeto da nossa pregação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai querido, nós queremos orar agora e falar contigo. Diante da tua palavra, que Senhor, temos pregado muito pouco. Queremos reconhecer que temos pregado muito pouco, que temos falado do Evangelho da Cruz muito pouco. E por isso nós pedimos nesta manhã, que derrame sobre nós a unção para pregarmos a palavra da cruz aonde formos, aonde estivermos, na nossa casa para os nossos vizinhos, na nossa casa para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, de faculdade, de estudos, aonde estivermos, queremos pregar que dos nossos lábios emane a palavra da cruz. E temos pregado pouco com a nossa vida, Senhor. E nós queremos pedir perdão como igreja, não individualmente, mas como igreja, pedir-te perdão coletivamente, porque não temos sabido testemunhar como devido. Pelo contrário, Pai, muitos de nós têm causado escândalos na sua vida. Tem caminhado por caminhos tortos, caminhos de morte, caminhos que não te honram. E é por isso que pedimos perdão agora. Sabemos que muitos têm vivido uma vida de santidade, te louvamos por isso. E rogamos que todos alcancemos assim essa vida, para que preguemos com a nossa vida e com a nossa boca. Para que o inferno tema o falar da nossa voz, o ouvir do nosso nome, como foi com Paulo, onde os demônios batiam em retirada, quando Paulo chegava e quando seu nome era falado. Senhor, nós não queremos ter comunhão com as trevas. Nós não queremos fazer qualquer aliança com o inferno. Nós queremos viver com o Senhor e honrar a nossa vida e pagar o preço do discipulado. Ser teus discípulos é o que mais desejamos e queremos na vida. Então, Senhor, ajude-nos a ser homens de bem, mulheres de bem, com vidas que te honrem nos negócios, no sexo, no trato com as pessoas, nos compromissos do dia a dia. Que nós honremos ao Senhor no que fizermos, para que a partir do nosso testemunho muitas barreiras sejam derrubadas e corações e vidas venham para Jesus. Pai, essa é a nossa oração. Ensina-nos a pregar. Pregar a tua palavra. Não pregar e anunciar coisas do homem, coisas humanas, coisas de espetáculos humanos. Nós queremos pregar o teu espetáculo, que foi a cruz e o túmulo vazio. Que a nossa mensagem tenha Cristo como seu veio único. Que sejamos pregadores daquele que vive. É a nossa oração. Usa-nos para suscitar a fé no coração dos outros. Porque aprendemos nesta manhã que a fé vem pela pregação. E a pregação pela tua palavra. Ó Deus Santo, faça-nos pregadores da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele que era, que é e que há de vir, Cristo Jesus, o Senhor da nossa fé. Que o amor eterno, imutável, incondicional do Pai, a comunhão, o consolo, o fruto, a unção do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus aqui agora e para todo sempre. Amém.